Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Começa agora o explicador da Rádio Observador. Esta quarta-feira olhamos para a polémica em torno da estrutura de missão para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. A nomeação de Pedro Adão e Silva e as condições de trabalho previstas já mereceram as críticas de PSD, CDS e Iniciativa Liberal. E para falar sobre o tema convidamos esta manhã Helena Matos, professora e cronista do Observador, André Coelho Lima, deputado e vice-presidente do PSD e também José Vieira da Silva, histórico socialista e antigo ministro. A moderação é da Carla Jorge Carvalho, quem se junta, como sempre, o Paulo Ferreira e o Júlio Magalhães. Carla.
Muito bom dia, obrigada aos três por terem aceitado participar no Explicador. André Coelho Lima, deixe-nos começar por si. O que é que o PSD contesta nesta estrutura de missão para as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril? É a nomeação de Pedro Adão e Silva ou é esta estrutura que está a ser preparada?
Bom, muito bom dia, Carla Jorge Carvalho e a todos. A posição do PSD, ontem transmitida pelo Dr. Rui Rio, foi muito clara. Mas eu, se me permite, eu dividi aqui em três dimensões. Obviamente, respondendo à segunda parte da sua pergunta, não é, obviamente, a posição do PSD não é contra a existência de comemorações, nem que se assinale com a dimensão que é devida os 50 anos do 25 de Abril. Isto é absolutamente óbvio e natural e é preciso que seja claro. Mas vamos analisar isto aqui sob vários pontos de vista. O primeiro deles é, objetivamente, conseguirmos perceber porque é que o Estado toma decisões que uma empresa não tomaria. Ou seja, independentemente do mais, e até independentemente dos valores, conseguirmos compreender por que razão é que um comissário das comemorações do 25 de Abril, dos 50 anos do 25 de Abril, fica a trabalhar quase 3 anos depois de terminar os próprios 50 anos do 25 de Abril. Ninguém compreende isto. Nenhuma empresa que contratasse alguém para uma função pontual manteria em funções durante mais 2 anos e meio depois de terem terminado as comemorações. Quando o Estado faz coisas que nós não compreendemos, não merece o nosso respeito. E depois há, objetivamente, e independentemente do vencimento em causa, percebermos que não estamos a viver um período qualquer. Portugal, nesta altura, continua com uma carga fiscal que bate recordes e vai continuar a bater recordes em 2020 e 2021. Continua com uma dívida pública que sobe para novos recordes de 270 mil milhões em 2020. Continua com mais de 20% de pobres, alguns deles, a trabalhar. Ou seja, nós estamos numa altura que exige de nós comedimento, que exige de nós alguma até decência na gestão da coisa pública, que não é revelado.
Portanto, André Coelho Lima, a questão é a questão económica e financeira. Acha que o Estado não está em condições de gastar tanto dinheiro nesta operação?
Eu acho que o Estado está em condições de ter posições que transmitam às pessoas respeito por aquilo que as pessoas hoje estão a pagar e a passar, e respeito por aquilo que o Estado de nós está a cobrar. Ou seja, a partir do momento em que o Estado nos diz nós temos que cobrar os impostos mais elevados da Europa para conseguir aguentar, enfim, uma situação difícil porque estamos a passar, existe do Estado a decência política de não tomar decisões como se nada disto passasse.
Penso que isso já ficou claro, André Coelho Lima. Em relação ao nome de Pedro Adão e Silva, o PSD tem alguma reserva em relação à própria pessoa, agora independentemente da estrutura e de eventuais níveis de despesa que vão ser colocados neste projeto?
Muito bem. Faz-me a pergunta que encaixa como uma luva no terceiro ponto que eu ia referir, que é, vamos a ver, Pedro Adão e Silva é comentador e, aliás, provavelmente será dos mais mediatizados comentadores políticos em Portugal, nas rádios, nas televisões, desporto, política, enfim. A verdade é que se espera de quem faz o comentário, pelo menos, enfim, quem vê estas questões com maior distância. Nós aqui já perdemos um bocado a inocência, quem está um bocado mais próximo destas realidades. Mas espera-se que sejam pessoas capazes de garantir isenção, capazes de garantir imparcialidade, capazes de garantir, enfim, que as pessoas que o estão a ouvir sabem que ele está a dar a sua opinião e não uma opinião condicionada por outras circunstâncias. Ora, perde toda a credibilidade, quer as opiniões futuras, quer sobretudo as opiniões passadas, quando se percebe que há um prémio desta natureza para alguém cujas opiniões têm sido constantemente favoráveis ao Governo e ao Partido Socialista.
Vamos ouvir então o José Vieira da Silva, a quem também dou as boas-vindas. Ontem Rui Rio falou de uma compensação por comentários a favor do PS para esta nomeação de Pedro Adão e Silva. Ouvimos agora já mesmo André Coelho Lima a falar de um prémio. Esta polémica vai prejudicar o espírito das comemorações?
Se prejudicar é apenas pela leitura, pelo tipo de observação e pela apreciação que é feita por quem a critica e que se tem caracterizado por este tipo de polémicas que me parecem de todo descabidas. Em primeiro lugar, julgo que é importante nós pensarmos de que é que se trata. Nós não estamos a comemorar um dia qualquer, nem num momento qualquer, nem ninguém passa pela cabeça de ninguém que esteja a ser pedido uma estrutura e é um responsável, vários responsáveis, que organizem uma espécie de uma sessão solene no dia 25 de abril de 2024, o que julgo eu que está no espírito de quem criou esta estrutura e esta decisão, é que o país tenha a capacidade de, com atos, com palavras, com iniciativas, com mudanças, na nossa vida coletiva, celebrar aquilo que é um dado histórico da maior grandeza na nossa história contemporânea e não só, porque pela primeira vez Portugal vive um período de meio século com democracia, liberdade de expressão, ausência de censura, em que tudo isto nos afasta radicalmente do passado que terminou por alturas do 25 de abril de 1974.
José da Silva, mas não é isso que está a criar polémica, como sabe. Tem a ver com a estrutura que foi criada, tem a ver com o vencimento que vai ser atribuído ao Comissário Executivo.
A estrutura tem que ser vista em função da ambição que se tem. A ambição, julgo eu, obviamente não tenho nenhum papel nesse processo, mas a ambição, julgo eu, é precisamente, como aliás, quem tem algum conhecimento do que foi a comemoração de datas com alguma equivalência histórica noutros países, como por exemplo em França, no bicentenário da Revolução Francesa, ou nos Estados Unidos, noutros países em que datas libertadoras e datas que são uma marca para a forma como as sociedades hoje se organizam e vivem em conjunto, foram também celebradas, foram recordadas e foram com atos, mais não só com palavras, como eu disse, com atos, com iniciativas, e é isso que eu espero que venha a acontecer destas estruturas. E desse ponto de vista, é um trabalho profissional que se pede, é um trabalho que implica a tempo, implica, como disse o Sr. Presidente da República, capacidade de criação, capacidade de imaginação e de criação, conhecimento da realidade portuguesa e abertura para as suas diversas realidades. E Pedro Adão e Silva tem todas essas características, é uma pessoa que tem uma grande capacidade de diálogo com todos os setores da sociedade portuguesa, parece que alguns têm menos capacidade de diálogo com ele, mas não é um problema dele. É uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de falar com diferentes segmentos da nossa sociedade, dos mais jovens ou menos jovens. Não é uma pessoa que tenha, como outros como eu, por exemplo, a memória do 25 de Abril vivida já numa altura adulta. É uma pessoa que viveu em democracia e que, por isso, pela sua competência, pela sua capacidade, recolheu do Presidente da República uma apreciação positiva. Julgo que a tentativa de politizar esta e no sentido de partidarizar esta escolha é uma tentativa que essa sim diminui o alcance de uma
celebração. José Vieira Silva, não acha que o momento que é os 50 anos do 25 de Abril não merecia um nome com outro lastro, com outra memória, com outra independência partidária que era isso que se exigia numa altura destas?
Eu tenho que lhes cortar de si, porque julgo que...
Sim, claro. Silva, eu estou a fazer só uma Pedro, pergunta.
Certo, certo. O nome Pedro Adão e Silva tem essas características. Bom, poder-se-ia, como noutras ocasiões, em celebrações, que eu diria, mais tradicionais, e procurámos uma pessoa que representasse a data do 25 de Abril e o processo que se seguiu. E isso acontece na presidência da Comissão Nacional, criada por efeito com a presença do general Ramalhantes. Mas aqui tratamos de outra visão, que é celebrar uma mudança para a democracia, para a liberdade, para o fim da censura, para uma vivência coletiva de outra natureza, faz mais sentido, desse ponto de vista, com uma personalidade que tenha outra inserção na sociedade, mais jovem, que tenha vivido o essencial da sua vida, seja de facto a geração do 25 de Abril, não do ponto de vista de quem o fez, mas do ponto de vista de quem viveu todas estas mudanças, a adesão à Europa, a democratização de muitas áreas da nossa vida.
E, portanto, considera interessante haver também aqui uma pessoa mais jovem e não com essa memória histórica tão clara.
Acho que isso é relativamente indiscutível. Repare, se fizéssemos apenas isso, estávamos condenados a acabar as celebrações de datas importantes. Olha, os franceses não tinham podido celebrar os 200 anos da Revolução Francesa da forma que o fizeram, não sei se conhecem, fizeram uma modificação radical de uma parte da cidade de Paris, não poderiam ter feito com pessoas que viveram a Revolução Francesa.
Como é evidente.
Obviamente, são as novas gerações que toda a gente diz que é importante chamar novas gerações para o diálogo com a democracia, para
e estamos, a processão estamos aqui da democracia. Estamos aqui a falar de uma pessoa de 40 e tal anos. Helena Matos, exato. Bom dia, deixe-me chamá-la também aqui ao explicador. Estamos muito centrados nesta figura de Pedro Adão e Silva. É pouco clara a forma como este politólogo, sociólogo, chega a este cargo. O Presidente da República ontem foi claro a dizer que era uma figura muito consensual.
Bem, senão, depende do consenso que se pretende. É óbvio que quando, como aqui se ouviu, se explica como critério de escolha para uma pessoa a idade, e não estamos a falar propriamente da candidatura à reforma, um concurso de Misses ou uma prova desportiva, não se percebe, quer dizer, é porque já estamos mesmo sem grandes argumentos, não é? É claro que noutro tipo de comemorações deste género em Portugal se escolheram pessoas com outro tipo de perfil. Não está em causa o perfil executivo, não está em causa a capacidade de diálogo. Agora, é claro que está em causa também uma outra coisa, isto é muito significativo se quisermos. Eu penso que haverá neste momento pessoas que estão um pouco perplexas e que são figuras de intelectuais, historiadores, analistas na área, se quisermos, da esquerda, na área até do próprio Partido Socialista, que estarão a pensar, porque não eu, quer dizer, porque são pessoas que têm investigação nessa área, têm trabalho, têm investigado. Portanto, é óbvio que eu acho que Pedro Adão e Silva corresponde exatamente àquilo que o Partido Socialista quer com estas comemorações. Porque se formos ver o texto de resolução do Conselho de Ministros que cria estas comemorações, ele mesmo é muito simplista. Parece um texto assim, de uma comissão de festas, de celebrações, de eventos. Todos nós esperávamos que nos 50 anos do 25 de Abril houvesse mais, houvesse uma capacidade do próprio regime de se pensar, numa perspectiva daquilo que fez, daquilo que pretende fazer, e aquilo que temos lá é o habitual nestas comemorações, que é a criação do quando há muito mais para dizer, do antagonismo do vejam como eles eram maus e como nós promovemos isto e aquilo e aquilo outro, sem mais nada para apresentar, para criar, para propor. Se quisermos, são as comemorações de um regime que 50 anos depois está ele mesmo bloqueado. E isso é terrível, porque se quisermos, aquilo que se vivia em 1974 em Portugal era uma sensação de bloqueio, já não adiantavam sequer os resultados económicos, havia uma sensação de bloqueio. A situação não podia continuar como estava, havia vários bloqueios, nomeadamente em termos do então chamado ultramar, em termos do próprio regime, dada a sua natureza não democrática, portanto, a sucessão sempre do Presidente do Conselho, portanto, estava bloqueada, portanto, o regime assim, tinha criado o seu próprio bloqueio. Nós temos neste momento um regime que é democrático do ponto de vista eleitoral, é cada vez mais um regime eleitoral, mas para mais nestes dias, e nos últimos tempos, tem-se acentuado a sensação, que não é apenas uma sensação, mas baseada em factos, infelizmente, não é? Com a apropriação do aparelho de Estado pelo Partido Socialista, e não só, e pelos partidos em si, de que o próprio regime tem de se repensar. Mas percebo que há quem queira fazer uma pergunta, diga.
Helena Matos, sim, queria mesmo. Estamos mesmo a caminho dos 50 anos, 25 de Abril. Não devia ser uma data muito mais consensual, passado este tempo todo, do que é? Porque nós verificamos que à volta de 25 de Abril continua a haver disputas partidárias até sobre quem usa e quem não usa cravo, quem deixa e quem não deixa a Avenida da Liberdade em Lisboa. Não devia ser uma data muito mais consensual? E isso é recuperável de alguma maneira?
A data em si mesmo é consensual. Eu penso que para já, porque as pessoas não existe qualquer tipo de nostalgia do que se vivia antes. Agora, o que temos de perceber é que há aqui um outro problema, e que é o regime que teve, ou seja, fez-se equivaler a democracia a um determinado estilo de vida, a que as soluções eram sempre perfeitas, a que bastava escrever direitos sociais no diário que se passou a chamar de República para que eles fossem adquiridos. E isso não aconteceu de modo algum. Nós vamos com três falências, temos um bloqueio chamado segurança social que o regime da democracia se está a recusar a discutir, não é? Nós não discutíamos o ultramar, agora não discutimos, e o ultramar comprometia muitas coisas, nomeadamente a questão das novas gerações. Nós neste momento temos um bloqueio na segurança social e não conseguimos, não é, que o regime o discuta. E, portanto, temos de perceber que temos uma situação de bloqueio. E estas comemorações que aqui estão são as comemorações de um país bloqueado. São as festividades, é as grandes comemorações, já aqui se referiu até às comemorações que os franceses fizeram, não sei se vamos ter militares a cavalo, como eles tiveram, para recriar os mosqueteiros, se vamos ter alguma pirâmide em algum lado, ou mais algum obelisco, mas o que temos são comemorações de regimes bloqueados, que fazem, que irão provavelmente apostar na criação de grandes eventos, mas de pouco pensamento.
E de pouco esse esforço para repensar o regime, como deixou aqui desafiado Helena Matos. André Coelho Lima, estamos mesmo nos minutos finais, já ouvimos, sobretudo a partir de ontem, a indignação do PSD relativamente à forma como está a ser preparada essa celebração. O PSD vai avançar com mais alguma iniciativa que possa de alguma forma corrigir no sentido que os sociais-democratas consideram ser mais indicado?
Bom, aquilo que o PSD tem feito e que lhe compete fazer é alertar para o que isto significa de apoucar as próprias comemorações do 25 de Abril. Isto está muito para além da figura, naturalmente, de Pedro Adão e Silva, ou seja, e para além daquilo que o governo pretende. O 25 de Abril, a democracia conquistada em Portugal, não foi o PS que a conquistou. O PS está a governar e está num momento em que prepara essas comemorações. Mas a falta de sentido de Estado do Partido Socialista, ou se quiser visto do lado oposto, o comportamento de dono disto tudo do Partido Socialista, vai a este ponto. Repare, quando se fala em figura consensual, ou como perguntou há pouco o Paulo Ferreira, e muito bem, sobre a consensualização das próprias comemorações, é evidente que todos os partidos que tiveram um papel importante na conquista da democracia, cada qual com o seu papel e posicionamento ideológico, tinham que ser chamados, tinham que ser envolvidos, tinham que estar a participar na escolha do nome e na definição de objetivos. Então consulta-se os partidos quase quinzenalmente para se ver se o RT está a subir e a descer, e depois para se comemorar. Então, dizia há pouco o Dr. Vieira da Silva que se, enfim, há aqui uma, do ponto de vista político e partidário, isto está a ser usado partidariamente, pois está a ser usado por culpa do governo. que não teve a dimensão de partidariamente, politicamente, bem entendido, ouvir os outros partidos, envolver os outros partidos, fazer com que as comemorações sejam de Portugal
tranquilo,
e não
Lima.
Do Partido
Socialista. Deixe-me pegar nisso, exatamente, José Vieira da Silva, mesmo para terminar a resposta a esta afirmação de André Coelho Lima, por favor.
Desculpa, eu fico um pouco surpreendido com os comentários. Desde logo não posso deixar de dizer que alguém que de uma forma mais ou menos velada, faz a comparação entre bloqueios da sociedade portuguesa em abril de 74 e os bloqueios que vivemos hoje, é algo absolutamente inaceitável. O 25 de abril foi, de facto, uma ruptura. Foi uma ruptura entre uma sociedade fechada, autoritária, ditatorial, e uma sociedade aberta, em que nós podíamos estar a discutir hoje, na vossa rádio, ou podemos estar a discutir com perspectivas diferentes esta situação. Este facto, algo que era absolutamente impossível e só foi possível passarmos a discutir como estamos a discutir porque houve uma mudança radical e não foi nenhum obelisco, não é nenhum obelisco que se está a querer criar, é uma reflexão com a ação acerca de uma mudança que é uma mudança das mais importantes da nossa história. E acho estranho como é que quem representa essas vozes de oposição a esta iniciativa estão sempre a esquecer que nesta iniciativa está envolvido o Presidente da República, que ele próprio disse que a figura de Pedro Adão e Silva era uma figura quase consensual. Consensual, ser consensual de uma forma absoluta é algo que é muito difícil de existir uma democracia. Se não impossível. Agora,
mas a opinião do Presidente da República não é dogmática, peço desculpa. É a opinião que o Presidente da República tem, mas ela não faz dogma, não é?
Não é dogmática. Agora, também o que é seguramente a prova de que quem tomou esta iniciativa não tomou num circuito fechado, mas envolvendo a personalidade, ainda por cima, insuspeita do ponto de vista da sua abrangência, do Presidente da República. Como é que é possível esquecer esse facto tão aparentemente irrelevante? Agora dizem que o Presidente da República não é dogmática a referência. Não sou a referir nenhum dogma. Também os dogmas passaram, muitos dos dogmas passaram com a Revolução. É uma garantia, é por isso que existe na nossa estrutura constitucional, é uma garantia de haver uma maior representatividade do conjunto da sociedade portuguesa.
E, portanto, agora, fica mais aberta, é o que diz José Vieira da Silva. Helena Matos, já passamos o nosso tempo, mas houve aqui uma referência à sua primeira intervenção. Peço, por favor, que consiga responder a José Vieira da Silva, mas de forma quase telegráfica, por favor.
Eu penso que não é uma questão de responder. Eu penso que as comemorações não servem para o celebrar a si mesmo. As comemorações têm de servir Portugal e os portugueses. E 50 anos depois do 25 de Abril, nós celebramos o 25 de Abril todos os anos nessa sua dimensão de ruptura com o regime ditatorial. Aquilo que se esperava 50 anos depois era que o regime se repensasse nos seus bloqueios, naquilo
quem,
em que falhou
é que
e como proposta... E como proposta...
Está a afirmar que isso não será feito?
E como proposta... Desculpe, é o seguinte, em relação à resolução do Conselho de Ministros, aquilo que está lá é um programa de celebração do poder a si mesmo. E nós temos de exigir mais, e creio que estamos muito a tempo de o fazer, com a figura do comissário que foi designado, que, como aqui foi dito, é uma pessoa com capacidade de diálogo, e eu penso que com argúcia política, e certamente estas comemorações não podem ser concebidas como... Não podem ser concebidas como... Um propósito de celebração de um determinado setor. Aliás, o texto de resolução é muito estranho, porque ele diz que vamos celebrar em revolução. Ora, nós temos de perceber que o 25 de Abril começou por ser um golpe de Estado, dado o mal-estar dentro das Forças Armadas, que se transforma num processo revolucionário esse, ao qual depois houve que pôr fim. Portanto, o 25 de Abril é muito mais complexo, não é aquela coisa unidimensional que está naquela resolução, e reflete ele mesmo, nas suas contradições, muitas das contradições que ainda hoje
estão presentes na sociedade portuguesa.
E por isso, Helena Matos, ficamos ainda com mais interesse em conhecer o programa das celebrações, ainda não é conhecido, e vamos de certeza olhar muito, muito para ele. Eu tenho que vos pedir desculpa, mas temos que interromper. Helena Matos, muito obrigada. Agradeço também ao André Coelho Lima e ao José Vieira da Silva terem estado aqui neste explicador, olhar para a polémica, mas esta estrutura de missão para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril ainda terá muito trabalho para mostrar e cá estaremos. Bom dia, obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.